Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Leonard Miranda, hello Leo.
Hey, hey, hey.
And Tomás Ferreira.
Hey, hey.
Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Aki Kaurismäki's The Match Factory Girl.
The Match Factory Girl é um filme finlandês de 1990, montado, escrito e realizado por Aki Kaurismäki, a última parte da sua trilogia do proletariado, depois de Shadows in Paradise e Ariel. Segue Iris, uma jovem operária que vive uma vida solitária no final dos anos 80 na Finlândia, até que uma gravidez indesejada, na sequência de um one-night stand, a leva a procurar vingança. The Match Factory Girl é considerado um dos mais conceituados filmes finlandeses, tendo sido reconhecido na Berlinale com um prémio. Agora, anos depois, Royale Without Cheese revisita esta obra cinematográfica para ver se a boa e velha caixa de fósforos sempre liberta a mesma faísca.
Oh, meu Deus.
Oh, my God.
Isto devia ser Royale Witches.
Some
Cavalheiros, pensamentos, what do we think about it?
Eu gostei.
Eu gostei bastante mais do que o About
yeah.
Endlessness. I really liked the film. I really liked The Match Factory Girl. Acho que tem planos lindíssimos. Acho que tem trabalhado a narrativa de uma forma muito boa. E é super simples. Não tem quaisquer... Não, eu vou usar a palavra pretensões, mas não é bem pretensões, não. Ou seja, não tem ambições de tentar ter um enredo muito complexo. É simples. It is what it is. E o que é super interessante é a forma como ele trabalha, tipo,
yeah.
os planos e a situação. Acho que é.
E é curto, 1h08, nesse
yeah. game. Ele está-se a acontecer, ele não está a gostar.
Não, porque eu achei o início mais forte que, digamos, os primeiros 20, 30 minutos mais fortes uhum. que os últimos.
Yeah.
Estava a ser bastante cativado pelo início, pelo mistério desta rapariga. Eu achei... uma série de planos super interessantes, porque estavam assim a dar um ar super, super de humor seco e sarcástico às cenas. Eu acho que a série, ela vai, uma cena que ela vai pedir uma cerveja e depois cortamos logo para ela sentada a beber a cerveja com uma musiquinha assim até lá a dar. É um momento que eu achei bastante interessante de montagem. E o filme está, no início está cheio dessas progressões em relação às ações que ela faz e ela... Pronto, e dar conta da vida dela ser tão aparentemente interessante. Mas depois, não sei, eu acho que perde um bocado essa força de montagem que eu estava a ver no início. E não é que o filme fique que perca interesse, mas não, a força que eu tinha no início não teve para mim no fim. Mas depois, quando ela começa a matar os gajos com o rato, com coisa de rato, acho que.
Yeah.
Voltei
acho,
a.
Acho que, quando o filme, acho que quando ela começa a fazer isso, voltou-me. Sim, eu concordo mais ou menos contigo que ali a certa altura fica, ok, mas onde é que isto vai? O que é que estamos aqui a fazer? E depois, quando ela começa a matá-los com o rato, com o veneno de rato, é que eu, ok, isto é interessante. Tem aqui, há uma construção para.
Sim,
depois o filme quase fica muito mais no registro de comédia, muito mais irónica, uma coisa muito mais... É tão exagerada a ação dela que o resto do filme fica recontextualizado de uma forma um bocado abrupta, mas que é interessante.
Sim, eu senti exatamente isso. Eu acho que o final, com as ações que ela faz de assassinato, basicamente redime bastante, acho que... Pronto, a grande maioria do filme até então. E eu achei interessante que, no fundo, o filme nunca descarta a possibilidade dela ser uma espécie de assassina ou psicopata. Eu acho que é interessante porque, no fundo, o Kaurismäki aproveita-se disso. Que nunca diz que ela não pode ser aquilo para depois justificar essas ações no fim. E depois tu vais rever aquilo que tiveste a ver. E percebes que, ok, ela ter aquele emprego... A situação com os pais ser assim tão frágil, se calhar aqui qualquer coisa que é mais fundo do que estavas a ver. E de repente até faz sentido ela ter uma reação daquelas, de ir comprar veneno e fazer aquelas mortes todas. Então, essa parte achei interessante. Mas ao mesmo tempo, é como tínhamos dito, ali a meio. Parece que há alguma perda de foco, não sei. Não sei se concordas, Tomás.
Não, tipo, a mim eu gostei muito do filme, achei-o excelente em termos do equilíbrio. Não achei que perdeu o foco. Acho que, para mim, em termos temáticos, o filme, para mim, é esta cena de. Tens esta. Acompanhas, né, em larga medida, esta rapariga, não é? Que é uma operária fabril, trabalha nesta fábrica de fósforos. E que, por todos os cantos da vida, aspecto social, aspecto da família, em termos de trabalho, está presa por todos os cantos, né? Tipo, não consegue conquistar nenhum espaço pessoal, nenhuma espécie de intimidade, porque ela é logo negada. E as figuras principais antagónicas nesse sentido são figuras masculinas, como o padrasto, ou pelo menos eu entendo como um padrasto, pelo que quando ela visita o irmão que está fora de casa, o que eu entendo, depreendo que é o irmão dela, ele diz que não vai voltar a casa enquanto este estiver lá, portanto eu entendo. Deve ser um padrasto misógino, bruto, horrível, porque pela forma também nós vemos outras situações em que ele recebe-a mal no hospital quando ela tem um acidente, ele nega o vestido que ela compra para ela, parece que ela não pode existir.
Essa cena também é bem engraçada, porque a única coisa que ela dá é uma laranja.
Exato. Mas já, parece que ela não pode existir num espaço pessoal, e uma vez que isso se torna claro, o filme começa a ganhar raízes interessantes para crescer, e ou seja, e neste sentido. Cria-se uma linha em que, em planos muito minimalistas, em que pouco é dito, e para além do mais, que o outro aspecto muito interessante em que pouco é dito, mas o que compensa isso é que este é um exemplo de excelente casting choice, in my opinion, porque esta atriz tem uma cara fantástica para a câmara, tipo, aqueles olhos encovados, aquelas expressões vazias e acabadas e doridas, tipo, estou sempre a segui-la. E dizem muito, em muitos momentos. E portanto, tu segues a rotina dela no trabalho, para fora do trabalho, depois do trabalho, tipo em bares, tentar divertir-se, e é sempre sendo negada pela própria família e por acompanhantes que ela tenta dançar com, tipo num baile ou tomar uma cerveja num bar, que tipo, torna-se muito oprimente. E portanto, acompanhas este silêncio e o filme acontece com uma espécie de música para mim, em que é tudo muito. E depois, quando acontece uma emoção, é tipo, pô! Tipo, é uma explosão. Mas a questão que não é uma explosão é que, mais uma vez, não é uma coisa forçada. É o contraste entre o que tiveste em termos de tom anteriormente, com este silêncio, estas situações muito banais, do estar em casa com os pais a ver televisão, do ir à noite para o bar, e não há grandes eventos narrativos, não é? Não há grandes situações emocionais. Quando acontece uma emoção, como por exemplo, ela ficar grávida e o outro não responder, ela vai a um café comer gelado e. É uma coisa super triste. É o primeiro momento em que de emoção latente no filme eu estou ali a sofrer por ela porque estou a vê-la completamente caída. E é um corte abrupto para essa cena. Vou aproveitar o que disseste, ela estar a comer gelado no café. Tu disseste beber cerveja e a música era interesting. Para mim, a forma como usa o rock and roll no filme, mais que uma vez, é muito interessante porque o rock and roll, por definição, apesar dos seus diferentes estilos, é uma música muito upbeat, divertida, que exige dança. Mas o Cory Smaki mantém-se firme com os planos fixos e ela, tipo, quietinha. A comer o seu gelado ali envolvida e a música cria este perfeito contraste tonal entre uma felicidade e a tristeza que ela está a viver, que tipo, é perfeitamente latente, não por diálogo ou o que é que ela diga, mas pela cara dela a comer aquele gelado, tentar que haja algum consolo. Portanto, a música de rock and roll surge sempre, muitas vezes nas cenas, como uma espécie de consolo, estranhamente, tipo, uma forma de tentar suavizar a tristeza, mas só aumenta a tristeza porque precisamente percebemos que ela não está a sentir aquela música, ela não quer dançar, que não. Há uma disparidade entre. Outro momento também super interessante nesse sentido, como a música é usada, quando ela, acho que é depois do acidente de carro, que ela manda uma carta ao tipo, que é que seja pai da criança dela, mas ele não aparece, ou tipo, responde mal, ela sai de casa, atropelada, vai para o hospital e eventualmente é expulsa de casa pelo próprio padrasto e vai para a casa do irmão e tens este plano lindíssimo numa sala que se revela aos poucos, que é uma sala, numa casa do irmão, que é, tem uma mesa de bilhar enorme. Uma
Uma
jukebox super
jukebox.
surreal, como é que uma pessoa tem estas coisas em casa e ela está ali num canto completamente oprimida, tipo aquela criação de um ponto de fuga com a perspectiva do espaço e esteja a música a dar. E até mesmo fosse novidade que o momento num bar a comer gelado e tipo nada é dito e tu sentes completamente a cena. Depois todas as coisas horríveis acontecerem de forma super contida, mais uma vez, tens a contraste de uma emoção que não é, digamos, expressa por um diálogo. É super óbvio, mas mais uma vez por aspectos visuais, mas tu sentes. Por exemplo, imediatamente à cena do café, onde ele está a comer gelado, há um corte, mais uma vez um corte elíptico ou bruto, para uma cena num cinema em que off-screen não vemos o filme, mas vemos a cara dela completa cheia de lágrimas. E isso é mais uma vez uma adição tipo, ao aspecto emocional que eu acho que ele consegue expressar de forma muito eficiente, nunca sendo sentimental, e aproveita-se bué destes contrastes. Que o filme traz, que é tipo momentos de perfeito silêncio, não há grandes coisas a acontecer, perfeita banalidade e de repente, bum, uma explosão emocional. Yeah, acho que isso é, para mim, é no que foi uma mais efetiva, a forma como usa a música de rock and roll. E por falares no aspecto como ela se torna uma assassina, como ponto final, outro panel de caixa lindíssimo, e muito no sentido de tocar no aspecto do humor que começa a ganhar, a desenvolver-se no filme, no fim do filme, é quando ela, à terceira morte, não é? Que ela vai matar os pais com o veneno de rato, depois matar o pretendente, depois matar o homem aleatório no barco que só se aproxima dela. Ela senta-se na cadeira e tens este plano, acho que é o plano mais artificial do filme, no sentido de que não há nenhuma luz natural, é à noite e ela está vestida de negro, parece uma femme fatal, senta-se no sofá, um contraste elevado de luz em que tens ali o candeeiro e tipo parte a cara envolta em sombras, a fumar um cigarro que foi acendido, o único cigarro que é aceso no filme com um fósforo, parece que tipo aquilo, o local de trabalho dela, aquilo que a define, Match Factory Girl, torna-se tipo uma arma, tipo, e depois fica ali à espera. E a música já nem é rock and roll, tipo, começa, é uma, assim, uma orquestração clássica que te suaviza e embala para uma coisa que, na verdade, é ela esperar pela morte dos pais. Tipo, é uma cena super intensa. Mais uma vez, há aqui um contraste super interessante. E o facto é que estas mortes nunca são mostradas. Ela dá o veneno a estas pessoas e tu nunca vês os corpos. É sempre a morte, o assassinato existe sempre nos olhos dela. Acho que isso é uma abordagem interessante, mais uma vez, em termos formais, do Corey Maki à morte. E o que ela está a fazer, que é super horrível. Tipo, no kill people like this in cold blood. She's probably very much psychotic and having this breakdown. E quando ela passa ao pé dos corpos do pai, quando ela finalmente se levanta e vai conseguir, nem sequer os vemos. É tipo...
Sim, sim. Ela, quer dizer, ela não mostrar os corpos, põe-te um bocado na, como espectador, vês a perspectiva fria que ela própria também dava a ter nesses momentos de assassinato. Nem se dá o trabalho de mostrar os corpos.
Uhum. Há grandes usos de off-screen, da ação que é played em off-screen.
Tipo, sim, sim.
Neste filme, grandes exemplos. Um dos exemplos disso é quando ela recebe a carta. Mais outro momento que mostra perfeitamente a forma como ele consegue dirigir-se à pujança emocional do filme, é que ela escreve a carta, que é um dos poucos momentos de diálogo / monólogo no filme, e ela, tipo, pouring her heart out naquele monólogo, a escrever aquela carta e a pedir coisas àquele homem, que ele seja o pai da criança dela, que haja a possibilidade aqui. Tu sabes que a resposta vai ser uma coisa completamente brutal e não vai ser possível. E a resposta que ele dá é super cómica, tipo, como é que é? Leave the bread, or kill the bread, get rid of the bread.
Get rid of the bread.
E tipo, Jesus fucking Christ, tipo, foi o que eu disse quando tu vi isso. E a questão, a forma como essa cena é played out, I think it's very interesting, mais uma vez no motivo do off-screen, tipo, a carta, tu vês as mãos dela abrir a carta, não vês a cara dela a ler a carta, nem se consegues ver o que é que está escrito na carta, depois o plano seguinte é a reação dela, tipo, completamente desapontada com a resposta, não vemos mais uma vez o que é que está escrito, ela sai, porta fora de casa, e a mãe, que parece ser esta personagem cúmplice dela nas dores dela, porque ela é a única que realmente consegue ver o que se passa com esta história dela, com este homem, com esta gravidez, tipo, ela é a única outra personagem que tem um contacto com este subplot que se torna um main plot, não é? Apesar de ser fria com a filha, acho que é a única que provavelmente, ela parece, because the women in this film parece que são sempre bafadas pelos homens, há este conflito de géneros, e sinto que ela, tipo, é outra personagem feminina que se habituou a isso, e a filha é a única que está a debater-se com esse mundo e que, por último, toma este ato de rebelião que é de matar toda a gente. E portanto, quando a mãe vai ver a carta, é aos olhos da mãe que nós vemos o que está lá escrito, é finalmente aí que nós vemos Get Rid of the Bread. Acho que é uma orquestração interessante, a montagem do mise-en-scène, que ele consegue medir ao milímetro o que quer. Por exemplo, quando ela vai ao consultório do médico, é quando nós finalmente, num filme que é completamente feito de planos fixos, um travelling frontal para a cara dela quando lhe é dito estás grávida. So, eu acho que ele tem um comando super on point, tipo, da emoção do filme e do pulso do espectador.
Eu queria falar, fizeste referência a esse plano dela sentada ao pé da mesa de bilhar e da jukebox. Eu estava a ler uma review do Jonathan Rosenbaum sobre este filme. Aliás, a review é muito interessante, até porque ele refere uma quote do Kaori Ismaki em relação a este filme. E eu não sei se ele está a ser irónico, o Kaori Ismaki, a dizer que este filme, tipo, que é mau, mas pronto, não percebo bem o que é que ele quer, depois já vejo melhor. Mas em relação a esse plano, há uma coisa que o Jonathan Rosenbaum diz, que é, há um enquadramento da personagem durante o filme, da rapariga, de torná-la um objeto no plano, a torná-la um objeto entre objetos, ou seja, ela é que tanto reflete a forma como as pessoas à volta dela a veem, de certa forma também reflete mais ou menos a forma como o próprio realizador a tem que ver para...
Pois.
Para contar a história. E pronto, e esse plano provavelmente é o que mais reflete esse gesto de ela é um objeto no meio de objetos, porque é uma coisa tão estranha, uma jukebox, uma mesa de bilhar verde que chama muita atenção, e ela ali num cantinho, quase que aí, mesmo ao pé desses objetos, ela, ou seja, a mestria que ele tem, mesmo assim, é muito, tudo muito simples, mas mostra uma precisão imensa, tipo, em cada, a forma como ele enquadra, a forma como ele corta, é tudo muito atempado, tudo muito preciso mesmo. É um filme de gestos, vês gestos a acontecer e vais cortando entre gestos, vês enquanto tens momentos de diálogo, como aquela a carta que estavas a falar, mas a maior parte do filme é visto através das ações da personagem especificamente. E acho que isso é muito intencional, que é para depois, quando chegares ao momento do envenenamento, de se tornar quase estranho. Tiveste a ver ações dela durante o filme todo e de repente tens uma ação que chama tanta atenção, que é ela pôr veneno na vida destas pessoas, que não são só as pessoas que lhe fizeram mal, também tens um homem à toa, tens a mãe, que pronto, é a personagem mais ambígua, ou mais, que podes dizer que não é assim tão má, que não merece ser assassinada, mas a ação é, está lá, ela faz a mesma coisa. Ou seja, pode justificar através de um surto qualquer psicótico, é uma rebeldia maluca, momentânea.
É a ação mais proativa que ela faz no filme todo, de certa forma. É tipo, é o máximo de tomar a ação que ela faz. E depois até tem um caráter humorístico, porque aquilo torna-se tão fácil. Parece que ela se está a divertir. Especialmente quando vem o segundo homem e ela tipo só saca da carteira. Olha, toma também tu um bocadinho.
Eu parti-me a rir quando isso aconteceu. Parti-me a rir. Eu disse tipo, não pode, não pode. Estava só a dizer isso. Porque o interessante dessa cena, não é? É que a primeira morte, pronto, dentro do mundo do filme, né? Tu entendes, porque há uma motivação, não é que estás correto, mas tu entendes a motivação por trás, a vendeta pessoal, a forma como foi com ela, tu também sentes raiva em relação a ele. Agora, este outro, quando passas para o bar e tens aquela música de rock mais uma vez a ser usada, Very Up Beat, She Sits Down, and the man just approaches her, it's like she's saying fuck to all men. Olha para ele, tem uma cara sorridente, cash, idiot. Eu me a rir, meu cara. Ela, porque ela não se riu muito no filme. Portanto, quando ela se riu aqui, eu fiquei. Lá está, ele sabe exatamente quando quer que um comportamento novo, um movimento novo de câmera, um gesto novo, tipo, aconteça. E só o facto de ser new, quando por muito tempo tiveste um certo tipo de tom, faz com que aconteça essa explosão. Tipo, acho que gera esse caráter interessante.
E essa cena ganha imenso com o gesto e com as expressões, é mesmo. O facto de eles quase não dizerem nada. No geral, ela tem muita parcimónia e até reparei no início do filme, estava a achar, mas será que ninguém vai dizer nada neste filme? Porque demora imenso tempo até haver diálogos. E também, pronto, também atesta ao facto do filme ser muito baseado nas expressões gestuais e etc. Mas nessa cena, então, pronto, parte do lado humorístico é mesmo porque eles quase não dizem nada e ele fica só ali a olhar para ela, depois aceita simplesmente um líquido estranho no seu copo e bebe-o, como, quer dizer, de uma ingenuidade completa, e fica ali e bebe, e ela até se vai embora, já nem quer saber. Portanto, ela acaba por fazer isso sempre, exceto com os pais, mas também mostra muito o lado dela, né? da mudança que houve na cabeça dela. E já agora, voltando àquela cena que estavas a falar da questão dos objetos da jukebox e da mesa de snooker, quer dizer, eu acho que também o facto de serem objetos tão visualmente interessantes também ajuda imenso, né? Quer dizer, é mesmo. Os objetos são mais interessantes que ela. Por serem tão apelativos visualmente, quer dizer, é mesmo um choque ao teu olhar veres aqueles dois e depois já até te esqueces que ela está ali sentada no canto.
Yeah. That's a very good point. Oprime-a em termos visuais porque you're just kind of, you know,
sim, não estás à espera the
wonder
de ver...
of those. Yeah. Exato, não estás à espera de ver aquilo numa sala doméstica, é uma casa, não é um apartamento, portanto, what is this doing here? Portanto... é uma forma interessante como é que, de certa forma, há humor naquilo, não é? Tipo, há um humor inesperado. Como é que funciona para oprimir ainda mais a protagonista. E concordo plenamente com o que disseste lá em termos dele ser um objeto. Acho interessante essa ideia, tipo, do resultado também usar como objeto no sentido do que é que ele quer da câmera e como é que vai perform the camera movement or what have you. Porque é precisamente isso. Uma das notas que eu apontei é que sinto que ela é a cog in a machine. Tipo, tudo se reduz a ela ser uma peça dentro da fábrica para o trabalho, uma peça para aqueles pais, no sentido que é ela que paga a renda. é uma peça para aquele namorado para obter, não é? A one night stand with her, e portanto ela é aquela label match factory girl, not even with a name.
Sim, mesmo a cena inicial, a forma como é filmado e sim. vais de plano a plano, ou seja, ela é como se fosse também uma máquina mesmo, sim. pronto.
And she even seems to be, e até parece ser a última peça menos importante de todo o processo. Só está ali a verificar o código de barras, vês as mãos dela, e tudo o resto é o trabalho duro, é o descascar do tronco, não sei o quê, fazer, arrumar os fósforos. Mas ela está ali no fim, só com os papeizinhos, até parece dar uma.
Ela tem outra tarefa, ela também leva umas caixas e encostas. Mas pronto.
But she was so unimportant that I didn't care, I didn't saw it. Um outro momento muito importante é quando, para mim, lá está, em semelhança ao About Endlessness no Roy Anderson, acho que tem muito a ver com esta estranha indiferença que há das pessoas que vivem em sociedade umas com as outras, tipo, em relação ao outro. Tipo, o filme é premiado por esta indiferença do próximo em relação ao outro, até pelos mais indescritos. Tipo, aquela família não quer saber dela, tipo, nunca a abordam. Há um medo de abordar as pessoas, especialmente com. Quando estou a passar por coisas difíceis, há um momento em que ela está na fábrica em que ela confessa a alguém, desabafa que está grávida, e a colega diz, really? Tipo, um comentário é unimportant, and she goes away. E portanto parece que vivemos nesta espécie de... É o primeiro filme em que eu vi algo semelhante a uma espécie de... uma pintura de uma distopia futura, mas sem um aspecto futurístico. Parece que vivemos nesta cidade desolada em que ninguém quer saber umas das outras, parece que vives nesta outra era, nesta
é outra Finlândia, época Tomás. Do tempo. É Finlândia, Tomás. Finlândia.
Every Finnish will say like...
Eles, isto é só a nossa...
That's what happens. You know, that's actually our life here. That's
this is
happens.
Just our life.
Yeah, it's very, very... E tu sentes que há esta sensação de época também porque há, no início do filme, particularmente, esta intenção muito clara de cruzar a história muito... down to earth, mundana, da protagonista que vai entrar neste processo de rebelião extremada, com certos momentos da história que acontecem por volta da mesma altura. É um filme de 91-92, mas passa-se em 89, porque tu vês este, através de televisão estes momentos históricos, como por exemplo o incidente de 4 de junho, acho eu, que aconteceu na China, que é os protestos na praça de Tiananmen.
Sim, o Tiananmen.
Em que tens aquele homem-tanque, não é? Contra aquele tanque tentar... impor-se à frente dele, isso acontece no decurso de uma manifestação de estudantes em que várias pessoas foram mortas e era um protesto contra o governo, e portanto tu vês esses acontecimentos históricos e tem um certo espelho com a própria história da protagonista, que se sente presa por todos os cantos da sua vida e eventualmente se rebelia de forma muito forte, chamada.
Sim, sim, achei interessante que isso fosse a rebelião, né?
Achei interessante que isso fosse aquilo, que isso fosse uma escolha, tipo, ter essa consciência histórica. Lugar.
Mas pelo menos foi uma coisa contemporânea ao filme, né? Não é algo introduzido ali para fazer um paralelo qualquer forçado, quer dizer.
O filme é de 90, ou seja, foi filmado em 89, que é exatamente quando estava a acontecer, por isso.
E tu pensas nesse evento, pensas na queda do Muro de Berlim, né? Pensas em todos esses eventos de ruptura e pronto, a mudança de comportamento e associas ao que está a passar com ela. Roy Anderson, pronto, é aquela coisa, ou seja, o próprio filme é um bocado timeless, não sabes quando é que ele se encontra, né? Não é possível, tipo, dizer quando é que ele se passa do About Endlessness. Se são diferentes tempos, é tudo o mesmo tempo, portanto é um bocado vive no seu lugar, um bocado à parte, não sei o que dizer.
Sim. Pela tecnologia consegues mais ou menos deduzir que é no presente, mas nunca sabes bem ao certo, não é?
Pois.
Aquele carro parece...
Por outro lado, a estética leva-me para uma Europa de Leste, tipo...
Sim.
Really doom and gloom, the post-war, you know? So...
Yeah.
Mas mesmo aí, eu acho que ele também salta um bocado em lugares, porque depois também o soldado parece falar em inglês, depois estamos na Alemanha com a cena do bunker, portanto...
Yeah.
Dependendo da cena específica, eu acho que ele também salta um bocadinho. Mas no geral, sim, parece ser, se não é a Suécia, é assim um país frio e desolado. Yeah.
Eu posso ler a quote do Aki Kaurismäki, só para ver se há alguma coisa interessante aqui. So, suddenly last spring, I was running aimlessly around the city, talking too much and twisting and shaking my head in the most ridiculous way. The next day I spent lying silently under my bed and hated myself bitterly. In revenge, I decided to make a film that will make Robert Bresson seem like a director of epic action pictures. Later, I named a piece of junk The Match Factory Girl. as the name is long enough to be easily forgotten.
Right.
Right. I think he's... Acho que está a ser um bocado irónico, não sei o que é que...
Sim, não sei até que ponto das palavras não gosta dele. Do... Yeah, yeah, não sei até que ponto ele não gosta do próprio filme. Ou se está só, tipo, a ser brincalhão consigo mesmo. I mean, no disrespect to Robert Bresson, but I'd rather watch The Match Factory Girl most of the times. I had more of an easy time watching The Match Factory Girl.
Até parece um bocado, ou seja, uma picada.
O Bresson é interessante, mas tipo... e por acaso, tipo... It has aspects, né? Tem aspectos de Bresson. Já consigo ver isso plenamente.
Imenso, claro.
Imenso, né? Mas, tipo, dos dois filmes que eu vi de Bresson, comparado a este, tipo, I much easily saw Match Factory Girl than I saw...
Isso já não diria. Quais é que tu viste?
Vi o A Man Escaped e o... Actually, vi três. A Man Escaped.
Pickpocket.
Pickpocket. Sim, it's so forgettable that I forgot. Mas o outro foi o... Mochete. E por acaso eu gostei bastante do Mochete.
Esse nunca vi.
Gostei bastante do Mochete. Gostei do Man Escape, do Pickpocket.
I mean, o Pickpocket é o mais... Se calhar o mais... Que se calhar eu diria que o Match Factory Girl eu vejo melhor. Mas o Man Escape...
Não digo que o Bresson não seja um bom realizador e tenha os seus atributos. Mas tipo, só estou a dizer que... Pessoalmente, em termos subjetivos, é mais difícil para mim.
Sim, eu estou a dizer em comparação também. Eu acho que o Man Escape é um filme menos desafiante. Achei. Desafiante em termos de ficar preso à narrativa.
E como os atores são ativamente... Not very good. São modelos, não é?
São ok. Tipo, isso não me interessa.
mas a minha fé também é porque eu estou a ver o Match Factory Girl. E eu estou super investido nela. Mesmo que ela não tenha a dar tipo, grandes cenas de algo, a fazer exibições de emoção que sejam visíveis. Ou não tem a fazer isso. Tipo, e nesse aspecto é muito parecido com o Bresson. Só que o Bresson, os atores, tipo, when they say something... It's really hard for me to kind of believe. Por exemplo, estou a ver o Pickpocket e estou, não sei, estou super irritado com o personagem do Pickpocket.
Isso é porque tu percebes francês mais ou menos, enquanto tu não percebes nada de finlandês, por isso, isto é genial.
That's also a good point. Yeah. Bruno, acho que se calhar já falámos sobre isto, o facto de tipo...
A linguagem,
não é? A linguagem, não é? Tipo, não estamos bem cientes de quanto teatral está a ser o filme. Enquanto se vimos um filme em português, por exemplo, às vezes temos noções da teatralidade ou do irrealismo, do realismo da coisa... Francês, pronto, há uma maior proximidade, sou. É que é só.
Estou apanhado aqui.
Na curva. Mas lá está, tipo, não fico fechado a ver mais filmes para só. Antes de mais, tipo, fico mais curioso em continuar a ver e ver quais são aqueles que eu gosto mais e em revisões ver se vejo coisas novas no Pickpocket. Há coisas que eu adoro no Pickpocket, só para ser justo ao filme. Tipo, eu adoro como o filme às mãos e. All the people talk about.
Eu gosto como o filme a
mãos. Eu gosto das mãos.
It's true. I like, you know, shots with hands. They are very interesting. Like, Match Factory Girl has a lot of them.
Uh-huh.
E tem um dos planos mais bizarros que já vi, que é tipo quando ele.
Qual? O Pickpocket?
Quando o padrasto foi ao hospital. Não, o Match Factory. Quando o padrasto foi ao hospital e. Ralha com. Com a Iris, tu tens esse plano do peito dele.
Yeah, pois
não sei se a maçã está envolvida ou não, e só ele a falar. E este plano é super forte e não mostra a cara dele, e é específico.
Mas vês que no plano geral ele não mostra a cara.
Exato.
Há sempre decapitado.
Achei muito interessante. Muito inesperado e que funcionava bastante bem.
A ligação com o Bresson é interessante, pelo menos do que eu vi. Ele nunca tem sentido de humor a este nível sequer. Acho que não é.
Exato. E portanto, nem acho, a intenção acho que dele. Que ele diga que vai transformar o Bresson num epic action adventure. Não, tipo, eu antes acho o Match Factory Girl an epic action adventure do que acho o Bresson. Tipo, exato, não estou a ver a comparação.
Isso que eu queria dizer também é tipo, ok, se essa era a tua intenção, então falhaste.
Acho que é o contrário.
Acho que é o contrário. Este filme, em comparação com o Bresson, especialmente com o final, torna-se muito mais.
Much more, muito mais garrido, muito more action-packed do que o Bresson alguma vez seria.
Pronto, aquela quote, fala o que vale, ele está claramente a ser um bocado tongue-in-cheek.
Yes. Eu fui ver o The Flash, ugliest film I ever saw in my life. O CGI é péssimo. E o realizador defende-se dizendo, isso é suposto ser assim porque estamos dentro da forma como o Flash faz. Bullshit.
Bullshit.
E o Michael Keaton, como é que é?
O Michael Keaton, the best... Tipo, o Flash tem aspectos bons, mas, por exemplo, Michael Keaton revela, tipo, fanservice, all that crap.
Oh, meu Deus.
Mas, tipo, também, em termos narrativos, também tem aspectos muito maus, tipo... Ou seja, acho que é um filme ok, podia ser bastante pior, já vi pior em termos de superhero movies, mas acho que é só ok, tive a fun time, ao mesmo tempo que foi really in your face every time they try an emotional scene, like talking about his mother that died, porque o filme, não sei se sabem, é sobre voltar atrás no tempo, recuperar a mãe, tipo, evitar o assassinato da mãe que morreu, tipo, isso acontece por causa de uma banda desenhada do Flash, que é o Flashpoint Paradox, em 2011, blá blá blá, fanboy going and talking about it, hey, you know, it's a Flashpoint Paradox, então, it's really, whenever he's trying to develop that side of the ligação emocional à mãe, é super corny. Tipo, eu volto atrás de um tempo, vi a mãe na cozinha, ele e o eu mais novo dele, não é? Tipo, e estou a dançar uma musiquinha, e tipo, I love you more, I love you three times more. Tipo, tu tipo, ver aquele filme, todo assim. They cannot develop this any further than this, man. Tipo, já no Avengers Endgame, o Tony Stark está tipo, love you 3000, I mean, fucking shit. Can't you do anything else? Say things in your face, e depois a musiquinha, tipo, I don't know.
Mas olha que 3000 é muito, hein?
2000 é mais do que 3.
Isso é, tipo, não é só amar uma vez. Tipo.
É que é comparar o valor das declarações de amor às mães e aos pais. Mas, não, tipo, o filme às vezes, tipo, the CGI is really terrible. Indiana Jones was really cool. I don't get the criticism. Tipo, it's a good action film, good send-off.
Mas o que é o realizador?
É o James Mangold. Fez o Logan.
Ah, o Mangold, ok.
Fez o Logan, portanto, ele gosta bem de Western old guys who are down the lane, down their last Johnny the last Cash. Rope. Johnny Cash. Yeah. I mean, eu vi o Riders of the Lost Ark directly after, porque fiquei com vontade de ver Indiana Jones e tipo o que o Steven Spielberg faz com a câmera. E o curioso é que recentemente o Steven Soderbergh, ele tem um blog em que he re-rendered Indiana Jones to be in black and white, and you can really see the detail of how Steven Spielberg used light in that film, and it's really, really cool and detailed. Podia ser perfeitamente um filme preto e branco, que era bem fixe. Yeah. Parece um filme of the 50s, with Bogey. So, e tipo, o que ele faz com a câmera nesse filme, no Raiders of the Lost Ark, James Mangold doesn't do it. It's much more straightforward craftsman of Hollywood. Mas, you know, in terms of, you know, a montagem das cenas de ação e os atores que ele tem em cena, tipo, yeah, it's a good time to perform it well. O final act tem um twist que eu fiquei bem tipo, I was not expecting this, and tive boca aberta durante o resto do filme. Tipo,
ela!
What?
Ela!
No, I was not expecting this. E tipo, e foi um daqueles momentos que, em termos do valor histórico do Indiana Jones e the sense of wonder, e, tipo, quando estou a ver um filme de Indiana Jones, tipo, cada vez que eles mencionam tipo, uma MacGuffin histórica ou uma época histórica, do tipo, estou a ir ao telefone, huh? What? The Ark? The Lost Ark? The Ark of the Covenant? Tipo, estou a procurar na Wikipédia.
Pois, eu gosto que um filme faça isso. É ir ter de rever esses filmes, né? Para ver o novo. Não sei se é importante.
Não é obrigatório, mas ajuda tipo a viagem emocional, eu diria. Eu não esqueço de fazer isso, mas acho que... era sempre fixe fazer essas cenas.
Especialmente porque vou ter de chegar ao Kingdom of the Crystal Skull. E esse é que...
eu ainda não ouvi o Kingdom. Nunca precisamente vi. Porque the horrible shit I say about it. So, para mim, the best are Raiders and Last Crusade, who has Sean Connery saying in the Unitacon. I love that movie with Sean Connery. But Temple of Doom, I dislike it strongly. And Kingdom of the Crystal Skull, I think I'm going to be the same thing.
É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais no podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. Obrigado por nos ouvirem e até à próxima.
Até à próxima.
Bye bye. Até next time.